A gente vai falar de um modelo de negócio diferente para as barbearias, um clube de assinaturas. Pois é, você paga uma mensalidade igual de academia mesmo. E vai lá fazer seu corte, fazer sua barba. Quem está aqui para falar com a gente sobre isso é o Renato Andrade, que é representante do Núcleo de Barbearias da Assim. Boa tarde, Renato.
Boa tarde, Brenda. Prazer estar aqui.
Você estava me contando antes da gente entrar no ar e eu achei incrível. Como é que funciona, então, esse modelo de negócio, né? De clube de assinantes ali, para quem vai na barbearia com frequência.
Exatamente como você falou, modelo de academia, no modelo de Netflix, né? Hoje a gente trabalha, as empresas estão cada vez querendo mais recorrência, e a gente conseguiu encontrar no modelo de assinatura a recorrência do cliente, né? Então você paga uma vez por mês, né, debitado no cartão de crédito, sem comprometer o seu limite, e você corta quantas vezes você quiser. Sendo corte, barba ou corte barba, são os três planos que a gente tem.
Por que vocês resolveram adotar essa estratégia?
Exatamente pela recorrência. Um dos grandes problemas de quem tem empresa, que eu te falei, do modelo de negócio de profissional autônomo, é a recorrência do cliente. Você não sabe se ele vai vir mês que vem. Então, o modelo de recorrência que a gente trabalha é exatamente para trazer essa previsibilidade de pagamento, não só para a gente, como empresa, mas também para os nossos colaboradores.
E o cliente de vocês, ele tem um perfil diferente também, né? O homem tem aquilo de, estou precisando fazer a barba, e aí a hora que ele se dá conta, ele já está, tipo, precisando mesmo.
Exatamente, ele já passou da conta.
Cortar o cabelo, é porque o cabelo já está assim, não tem mais jeito, estou precisando cortar o cabelo.
Exatamente.
E, de repente, tem aquela fidelidade do barbeiro, né?
Com
então,
certeza.
Eu só vou nesse barbeiro e ele não tem horário essa semana, como é que eu vou fazer? Tem um evento e preciso ir lá cortar o cabelo. Como é que vocês conseguiram treinar, digamos assim, o cliente, para ele ter também essa facilidade maior e saber, olha, você está pagando por mês, pode ir, pode marcar seu horário,
com
não
certeza.
Espera precisar o não máximo ali,
espera,
né?
Três meses para você fazer essa barba tua. Eu acho que o mercado da beleza masculina, ele é um mar azul. Ele está cada vez mais, o homem está entendendo que é cuidado. A mulher já entende isso há muitos anos e o homem está entendendo que é cuidado. Então, o cara entrando no modelo de barbearia por assinatura, ele tem mais recorrência para cortar o cabelo e fazer a barba. Então, ele se sente incomodado quando tem um pelinho e outro já fugindo ali, né? E com o nosso processo seletivo, a gente consegue colocar um padrão nos profissionais. Então, a gente incentiva os nossos clientes a cortarem com mais profissionais. Então, ele tem um top 3 ali, né? Pô, ele gosta muito de cortar com esse barbeiro A. Mas o barbeiro A não tem agenda sempre. Então ele vai com o barbeiro A dá um toque no barbeiro B como ele gosta, assim. E aí a gente vai criando essa comunidade mesmo do cliente entendendo que ele está fidelizado com a marca. Com o barbeiro, logicamente, que são os profissionais que fazem a nossa casa. Mas também com a St. Patrick's, que é a nossa barbearia.
Você estava me contando o seguinte, vocês já tinham um negócio há algum tempo e aí veio essa mudança. O que, que mudou aí de faturamento, de não ter tanta rotatividade até de profissionais também, de fidelizar cliente depois que vocês instalaram esse modelo de negócio?
Olha, o ano passado foi o primeiro ano que a gente conseguiu o faturamento anual de R$1 milhão, né? Então isso é muito expressivo dentro de um modelo que é de profissionais autônomos, né? Esse eu acho que é o maior problema eu acho que não só da empresa autônoma, sabe? De toda a empresa, assim, a mão de obra é difícil. A mão de obra qualificada é muito difícil, né? Então, você tem que trazer o seu profissional, treinar ele. Então, você demora ali 2 anos para deixar ele do jeito que você quer, para conseguir entregar para o cliente mesmo essa excelência, sabe? Então, de faturamento, a gente começou em 2018. E a gente começou em 2018 com 2 cadeiras, né? O meu sócio, Lucas Franzin, com o nosso profissional Diogo Maia. E hoje nós estamos com 2 unidades, uma na Santos Dumont e outra na Horácio Racanelo. Mais de 500 membros no clube e com 11 profissionais trabalhando com a gente.
E você disse que se inspirou no modelo de fora, né?
Exatamente.
De onde veio essa ideia e como é que foi a implantação de trazer essa cultura para cá?
Exatamente, cara. A gente tem um mentor, que é o Lincoln Wagner, né? Ele é lá de Curitiba, ele tem a barbearia John Six. E ele que inventou a barbearia por assinatura. Então a gente pensou, cara, a gente quer montar esse modelo, o que a gente precisa fazer? E buscar na fonte. Então a gente foi para Curitiba, ficou em imersão com ele lá durante 4 dias, para entender não só o modelo de assinatura, mas o modelo de gestão da barbearia, né? Quando a gente está tendo uma empresa, cara, a gente tem que olhar para quem está na nossa frente, né? Para conseguir ir atrás. Então foi isso que a gente fez. A gente foi atrás dele e ele com todo carinho trouxe para nós tudo que ele podia sobre gestão de barbearia, sobre gestão de assinatura, E com certeza está dando muito certo.
Como é que essa ideia chegou para o núcleo das barbearias, né? Porque são vários profissionais com estilos diferentes, que estão há mais tempo, há menos tempo no mercado. E como é que foi a aceitação desse tipo de novidade aqui no mercado maringaense?
Olha, eu acredito que a novidade, ela, a primeira coisa que ela gera é estranheza. E eu acho que a gente está nesse processo de quebrar a estranheza da barbearia por assinatura, né? O porquê? Hoje, a barbearia por assinatura, você precisa de gestão para ter ela dentro da barbearia. Então, é muito difícil. Você precisa ter um pulso legal, você precisa ter uma ideia de empresa mesmo para você conseguir implementar. E a barbearia está começando a ter isso, né? Então, a gente está num processo de estranheza e começando uma aceitação, não só pelos barbeiros, mas também pelos donos de barbearia que estão entendendo que eles têm uma empresa, né? Que eles estão saindo. Geralmente, os donos de barbearia são barbeiros que abriram sua barbearia. Né? A ideia seria o cara sair do operacional para gerir a empresa dele. Isso é esse movimento que está acontecendo hoje em dia. Entende?
Você falou sobre a questão dos colaboradores, né? A gente sabe que hoje em salão de beleza também isso acontece, nas barbearias, os Perfeito. Profissionais são autônomos e prestam serviço ali. E como é que você segura esse profissional, então, para que ele não queira amanhã abrir outro negócio, virar seu concorrente, mas que ele seja realmente seu parceiro ali? Você falou sobre essa parceria que vocês têm com o Senac, né? Como Perfeito. É que isso está funcionando?
Perfeito. Eu acho que, respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que é você... Tem uma palavra que chama... É inglês, né? Vai parecer meio coach, mas é over-delivery. Eu acho que você tem que entregar muito pro cara que tá trabalhando com você, para ele te entregar muito. Eu acho que não... É uma via de mão dupla. A gente fala... Você dá seu 50%, eu dou... Você dá o seu 50%, eu dou o meu 50%. Não é assim. É 100%, 100%. Porque senão não tem jeito, né? Porque senão você tá entregando metade de você só. Então é trabalhar para que você... Uma das nossas missões é que os nossos profissionais sejam os profissionais mais bem pagos da cidade. Né? Essa é a nossa ideia. E isso aí você consegue segurar o profissional. Né? Além de ter um ambiente tranquilo para trabalhar também. Em relação ao Senac, a gente acabou de começar uma parceria com eles, juntamente com a Assim. Né? Então, o núcleo de barbearias é dentro da Assim. E a Assim proporcionou esse contato com o Senac. O Senac é um braço empresarial muito grande do profissional autônomo, né? E a gente está lá para ajudar eles a conseguir entender a metodologia que a gente quer que os barbeiros tenham e eles ajudarem a gente com toda a experiência que o Senac tem de tudo, né? Então é unir forças mesmo, a gente está querendo unir forças com o Senac para a gente cada vez trazer profissionais mais qualificados para o mercado. Porque o Senac pode dar um curso extraordinário, se o cara não quiser, o cara não vai sair de lá um profissional incrível. Então, a gente entra na mentalidade do profissional que está lá no Senac também, né? O cara que está aprendendo. Essa seria a ideia, essa parceria que a gente quer fomentar e crescer juntos aí com o Senac.
Você falou que começou já faz um tempo e a gente viu, alguns anos atrás, um boom das barbearias, né? Então, começou com uma, se espalhou e são várias e, de repente, as pessoas pensando, será que isso é moda? Será que isso veio para ficar, né? E a gente viu que realmente há um mercado consolidado, as pessoas estão se cuidando mais, os homens estão procurando, como você disse, com mais frequência, né? E se cuidando de verdade, como as mulheres já tinham esse hábito há mais tempo. Como que você enxerga esse crescimento do mercado mesmo, de quando vocês começaram para o momento que a gente está vivendo agora?
O que eu acredito? Como eu te falei, eu acho que o mercado da beleza masculina, ela é um mar azul para nós. O homem não só está cuidando do cabelo e da barba, ele está entendendo que às vezes ele quer uma harmonização facial. E não tem nada de problema nisso. Porque o homem era estigmatizado por ele querer se cuidar, né? Então, eu acredito que esse movimento só tem a crescer. E eu acho que isso vai ajudar também a parte da beleza masculina. A parte da beleza masculina, ela é gigantesca. Só que o tanto que ela é gigantesca é o tanto que ela é informal também. Então, a gente conseguindo trazer a barbearia de uma forma empresarial, consequentemente isso reflete na parte de salão feminino, na parte feminina também, né? Então, além da barbearia da São Petros, eu tenho um estúdio feminino com a minha namorada Isabela Zobli, e o pouquinho que a gente consegue organizar, né, porque ela está sozinha por enquanto, a gente já consegue trazer toda a experiência da barbearia que eu tenho para dentro do estúdio, assim. E a gente vê essa busca muito grande das empresárias mesmo, ou dos empresários que têm o salão feminino, por gestão, cara. Eu acho que é o que mais falta, assim, não só gestão operacional, mas gestão de pessoas, que é o mais difícil?
A gente pergunta justamente isso. Talvez você até já tenha me respondido essa pergunta. Qual é o principal desafio que você vê mesmo para o setor e que você sentem ali junto ao núcleo, né? Junto aos outros empresários desse setor? É a questão da gestão?
Totalmente a gestão de pessoas. Totalmente a gestão de pessoas. Eu acho que para você gerir, você tem que aprender a se gerir primeiro. Você se entender, né? Você entender quando você tem que estar tranquilo, quando você tem que ser um pouco mais firme, quando você tem que desligar um colaborador, que não é nada fácil, né? Então eu acho que a gente se prepara, quem é dono, quem é gestor, vai estudar, cara, vai se preparar, porque aí quando chegar a hora, você tá minimamente preparado para cuidar de alguém, né? Então o profissional, o barbeiro que ele é sozinho hoje, eu acho que o máximo que ele tem que fazer é estudar sobre corte, mas estudar para entender pessoas, que eu acho que é o mais difícil. Em toda profissão, né? Eu acho que não só profissão, na vida mesmo, porque para você ter um relacionamento, para você criar um filho, para você ter amizade, você tem que gerir aquelas pessoas e as pessoas te gerirem. Então, mais uma vez, é uma via de mão dupla, não tem jeito. Não tem jeito.
Você falou aí de quem trabalha sozinho, né? E antes, se a gente for pegar 10, 20 anos atrás, as barbearias normalmente eram o dono da barbearia. Era ele que trabalhava ali, era ele com uma cadeira a mais, né? De repente,
com
atendendo...
certeza.
No máximo, dois de cada vez, aquela fila de homens esperando aí e fazendo o social enquanto isso aí da barbearia já meio que para isso também.
Exato, exato.
E aí, esse modelo de negócio novo, ele foi agregando, né? Então, ele foi trazendo lazer, trazendo conforto, trazendo, como você disse, outras maneiras do homem se cuidar. Então, a gente passa na frente da barbearia e vê ali ele com uma toalha quente, recebendo uma hidratação, recebendo uma massagem, né? Uhum. E esses diferenciais, você acha que foram conquistando também o público mais antigo? Os mais novos, a gente sabe que já foram entrando direto nesse novo negócio. Uhum. Mas quem ia naquela barbearia que ia desde criança, adolescente, junto com o pai, no mesmo lugar, e que tinha uma certa resistência a esse novo modelo de barbeiro, uhum, né? Uhum. Isso vem mudando?
Eu tenho um amigo, é o Gabriel Hello, o nome dele, e ele fala uma frase muito legal. Ele fala, Renato... Ele é um cara muito clássico, assim. Ele fala, Renato, gosto não retrocede. Então, a gente sempre brinca com isso, que a partir do momento que o cara experimenta uma experiência, que ele é cuidado, é muito difícil ele querer voltar atrás. Quando você vai num restaurante, comida maravilhosa, mas você é atendido de uma forma que as pessoas parecem que estão te colocando no colo, na hora que você vai num restaurante que você não tem esse atendimento, você fala, não, legal, mas... Não tem aquela experiência lá.
A experiência ainda conquista ali também,
conquista,
né?
Conquista, lógico. A qualidade do serviço, do corte, da barba, do serviço em si, ela conquista muito, mas a experiência também. Eu acho que aí a gente consegue brincar com 50-50. Dentro, não só dentro da barbearia, mas da beleza em si, sabe?
É um mercado que ainda tem oportunidade para mais gente? O que você diria para quem está pensando em abrir uma barbearia, em começar um negócio como esse?
Muito, acho que muito. Eu acho que mercado saturado é desculpa de quem não quer estudar, cara. Porque sempre vai ter espaço. Sempre vai ter espaço para coisas diferentes, para ideias diferentes. O modelo de assinatura, ele é relativamente muito novo. A gente até... 4, 5 anos atrás, a gente tinha locadora. A assinatura, ela acabou com as locadoras. Quando você pega os streams, né? É isso, é assinatura. Então, pô, quem diria que há 5 anos atrás a gente ia ter um modelo revolucionário que ia acabar com o DVD, né? Então, eu acho que sempre tem mercado. Eu acho que o que a gente precisa fazer é estudar, cara. Tem muita gente boa falando na internet, lógico. Tem muita gente que quer fazer uma enganação. Tem muita gente... Mas você consegue discernir isso aprofundando sobre a pessoa, entendendo, vendo os conteúdos dela, mas não tem para onde ir, é estudo, cara, é estudo e trabalho, não tem muita boca não.
E dentro dessas ideias diferentes que vêm surgindo nesses encontros do núcleo, e a gente sabe, né, esses núcleos assim, fortalecem muitos setores, né? Então, para esse setor especificamente, você falou aí do modelo de assinatura, mas que outras ideias diferentonas que já surgiram aí, que de repente até causaram estranheza no começo, que tem mais gente implantando?
Uhum. Olha, a barbearia, o núcleo de barbearias é... Eu acho que o mais legal que a gente conseguiu entender lá foi que não é só a gente que tem uma dor. A gente conseguiu compartilhar dores. Porque às vezes a gente acha que só com a nossa empresa acontece isso, só o nosso colaborador faz isso. E não, cara, é em todo lugar. Por isso que a gente consegue estudar, porque é um padrão que acontece, entendeu? Porque se não fosse padrão, se tudo acontecesse
aleatoriamente,
a gente não tinha como ter um estudo sobre isso, né? Então eu acho que o mais legal foi as dores que a gente conseguiu entender de cada negócio e também em conjunto e conseguir resolver isso juntos. A maior ideia que a gente teve por enquanto foi a parceria com o Senai, que é uma ideia gigantesca. Porque o Senai é gigantesco, assim é gigantesca, né? Então essa é a ideia que a gente pode não só ajudar as barbearias que estão no núcleo, mas também as barbearias que estão fora, né? E eu deixo aqui o convite para todo mundo que é barbeiro, que é dono de barbearia, né? São para donos de barbearia, né? Para conhecerem o núcleo de barbearias ali da Assim, né? Hoje eu estou como representante aqui, mas o coordenador do núcleo é o meu sócio, é o Lucas. E a gente está cada vez mais empenhado em ajudar donos de barbearia a crescerem, a terem mais colaboradores e a faturarem mais.
É isso. Tá aí curioso, tá abrindo sua barbearia, tem a barbearia, mas não faz parte do núcleo, quer ter esse apoio também, procura assim, não ande sozinho, quem anda junto chega muito mais longe,
muito,
né, Renato?
Muito mais longe.
Obrigado pela sua participação aqui com a
Obrigado
gente.
Obrigado demais, Brenda, prazer falar com você.
A gente conversou com o Renato Andrade, que é representante do núcleo de barbearias da Assim, e falou sobre esse novo modelo de negócio que está sendo implantado, então, e que já está funcionando super bem, crescendo, inclusive, que é o Clube de Assinaturas. Pagar mensalidade, igual a gente paga aí de streaming, de academia, para ir no barbeiro. Pois é. Ficou curioso, perdeu um trechinho da entrevista, quer entender melhor como funciona, quer participar também do núcleo, ou então passar adiante essa informação para alguém que está precisando, corre lá em cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube, que a entrevista está na íntegra, para ouvir de novo e para compartilhar com quem precisa.